holandês Feyenoord Rotterdam.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RF Direto de Paris. Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. A seguir, o correspondente em Buenos Aires traz as últimas informações sobre o escândalo da criptomoeda Libra para o presidente argentino Javier Milei. A imprensa francesa analisa as divisões entre líderes europeus sobre a forma de enfrentar a aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin após uma reunião ocorrida em Paris. Depois, Solange Barreto, presidente da Associação Brazuca Dance, fala da participação no Carnaval de Nice. E o podcast Saúde em Dia analisa a alta de casos de meningites bacterianas que muda a estratégia de vacinação na França. Continuem ouvindo a RFI.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Escândalo cripto ou CryptoGate? O nome do terremoto político e econômico é o que menos importa para milhares de afetados por uma publicação do presidente argentino Javier Milei, que induziu investidores a comprarem uma moeda de legitimidade duvidosa. Milei se defendeu dizendo que agiu de boa fé e que não conhece o mercado de criptomoedas. Mas a justiça, o Congresso e órgãos nos Estados Unidos devem investigar o caso. Enquanto isso, os mercados dão o seu veredito de acordo com as chances de Milei ficar implicado política e judicialmente. Este é o assunto de hoje do nosso Linha Direta com o correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. Por que esta terça-feira será uma prova de fogo para o governo argentino nesse escândalo relacionado à criptomoeda?
Sim, exatamente isso. Esta terça-feira será um dia crucial no meio do terremoto político. Na segunda-feira tivemos as primeiras reações do mercado financeiro, mas apenas aqui na Argentina, porque não houve pregão na Bolsa de Nova York. O mercado argentino é limitado para sabermos a verdadeira dimensão, mas mesmo assim a Bolsa de Buenos Aires desabou e a moeda argentina perdeu valor. As ações encolheram em média 5,6%, mas houve quedas de até 8%. Por que o escândalo afeta os ativos argentinos? Bom, porque provoca que investidores freiem decisões e que duvidem da reputação de um governo. Javier Milei promoveu uma criptomoeda de duvidosa ou de nenhuma legitimidade. Milei deu a sua versão dos fatos na noite de segunda-feira, portanto, nesta terça-feira, veremos a reação dos agentes econômicos às explicações do presidente argentino.
Agora, Márcio Rezende, quais são os desdobramentos políticos e judiciais desse caso?
Olha, já chegaram à justiça mais de 100 denúncias com diversas acusações contra o presidente Javier Milei por promover uma criptomoeda que se tornou um golpe e provocou perdas milionárias. São acusações de fraude, de negociações incompatíveis com a função pública, de mau desempenho, de condutas contrárias à ética pública, de conflito de interesses, de tráfico de influências e até de associação criminosa. Essas denúncias são principalmente de organizações sociais, políticas e jurídicas, mas também de opositores políticos. No terreno legislativo, a oposição quer avançar num processo de impeachment, mas não tem votos suficientes. São necessários 2/3 das câmaras. Por enquanto, um processo de destituição está longe de ganhar força, a não ser que surjam provas.
Agora, Márcio, como o presidente Javier Milei explica o que aconteceu?
Bom, o presidente Javier Milei deu uma entrevista na noite de segunda-feira para se defender das acusações e para dar a sua versão dos fatos. Milei disse que não promoveu a criptomoeda, mas que a difundiu. A diferença é sutil, mas tenta se adaptar à lei de ética pública que penaliza a promoção. O presidente também alegou que os investidores nessa moeda sabiam do risco porque são especializados nesse tipo de ativo. Se você for ao cassino e perder dinheiro, não tem reclamação, disse Milei. Essa alegação é interessante porque o mercado de moedas meme realmente é como um cassino. Mas Milei promoveu a moeda como um investimento para financiar pequenas empresas. Ou seja, não promoveu como uma moeda meme, mas como uma criptomoeda convencional. também minimizou o número de afetados. Não foram 44 mil, foram no máximo 5 mil, disse. E também ressaltou que quase não havia argentinos. A maioria era de norte-americanos e chineses, nenhum cidadão comum. Sem assumir nenhuma culpa, Milei garantiu que agiu de boa fé, que não é um entendido em criptomoedas e que não recebeu dinheiro para divulgar a operação. Só teve uma limitada autocrítica num ponto. Foi quando disse que precisa aprender a colocar filtros para selecionar as pessoas que têm acesso a ele.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Adriana Moisés.
A imprensa francesa reporta as divisões entre os europeus sobre a forma de enfrentar a aproximação entre Donald Trump e Vladimir Putin após uma reunião de urgência ocorrida ontem em Paris. A Casa Branca e o Kremlin decidiram negociar o fim da guerra na Ucrânia entre eles, ignorando Kiev e as capitais europeias. 8 líderes europeus estiveram presentes nas discussões, o secretário-geral da OTAN e a presidente da Comissão Europeia. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni chegou 45 minutos atrasada e criticou o formato da reunião, convocada pelo presidente Emmanuel Macron, que, segundo ela, excluiu muitas nações, a começar pelas mais expostas, ao risco de propagação do conflito. Meloni, próxima de Trump, diz que os Estados Unidos trabalham pela paz na Ucrânia e considerou que os europeus também devem fazer a sua parte, reporta o jornal Le Monde. Embora Moscou rejeite qualquer presença ocidental perto de suas fronteiras, Washington está pressionando os europeus a se envolverem dessa forma. As divisões sobre a questão foram logo escancaradas, descreve o jornal Libération. O primeiro-ministro britânico foi favorável ao envio de soldados de seu país, junto com outros europeus, se um acordo de paz duradouro for concluído. Já o chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou ter ficado irritado com o debate sobre o envio de tropas. Scholz considerou altamente inapropriado e prematuro debater o envio de forças de paz à Ucrânia enquanto a guerra assola o país invadido pela Rússia. Para o alemão, prestes a deixar o cargo, a discussão deve se concentrar neste momento em exigir dos Estados Unidos garantias de envolvimento da Ucrânia nas negociações.
RFI convida.
Adriana Brandão.
O carnaval de Nice, o mais importante da França e um dos maiores da Europa, acontece neste momento na cidade da Côte d'Azur. O tema dos desfiles este ano é o Rei dos Oceanos. A folia acontece até o dia 2 de março. Entre os vários grupos carnavalescos que participam dos desfiles está a Associação Brazuca Dance. O grupo é presidido pela brasileira Solange Barreto e este ano escolheu como tema Iemanjá, protetora dos mares. Olá, Solange.
Olá, bom dia.
Há quanto tempo a Associação Brazuca Dance, que organiza todos os anos em Nice uma festa de Iemanjá, participa do carnaval na cidade?
É isso, a festa de Iemanjá já tem 12 anos que nós organizamos aqui com a nossa Associação Brazuca Show, né? Esse ano, como nós temos aqui esse trabalho feito, organizado pela associação, como é o Rei dos Oceanos, nós não poderíamos deixar de colocar a nossa rainha, que é o que a gente defende aqui, né? Então, vai ser muito construtivo, vai falar um pouco de tudo isso, né? Quer dizer, uma estilização da festa, né? Do que a gente faz, mas voltada também para o carnaval, né? Vai ter plumas, vai ter paetes, como a gente mesmo brasileiro sabe fazer.
Então, esse é o primeiro ano que vocês participam do Carnaval de Nice, Solange?
Ah, não. Nós já temos 15 anos participando desse Carnaval de Nice. Nós é uma associação que já existe há mais de 20 anos aqui. Eu mesmo já tenho 30 anos que moro na França, naturalizada francesa e brasileira. A gente sai da Bahia, mas a Bahia não sai da gente. Então, nós estamos aqui sempre defendendo a nossa cultura com capoeira, com dança, com o carnaval, com a festa de Iemanjá, né, que por sinal é uma festa que a municipalidade aqui já colocou no calendário da cidade. A gente precisava também de um apoio, né, do governo brasileiro, porque não deixa de ser um intercâmbio cultural, né, que a gente fala das nossas festas e que a gente também incita, né, as pessoas viajarem para o Brasil.
Falando desse desfile desse ano, Iemanjá Protetora dos Mares, você falou que vai ter muitas plumas, paetês, né? Quantas pessoas vão participar desse desfile? Tem samba enredo, tem bateria, muito mais brasileiro do que francês, ou tem francês também?
Assim, nós somos uma associação que defende a cultura brasileira. Então, a minha prioridade é colocar brasileiros para trabalhar e participar. O nome da associação não é por nada, que é o nome Brazuca, né, que representa a gente. Então, a prioridade total, realmente, é para os brasileiros que estão aqui, músicos, dançarinos. Vamos ter, sim, uma aula de percussionista de 10 músicos, né, que vai fazer o nosso samba enredo, nosso axé, nosso samba reggae para as meninas dançarem. Nós vamos colocar também um barco na frente do cortejo, com 4 meninas vestidas de roupa estilizada de Iemanjá, mais um Iemanjá tradicional. E depois vai vir a porta-bandeira na frente, que foi feito um figurino maravilhoso por mim, e alguns adereços que eu mandei vir do Rio. Nós somos uma associação que colocamos 25 pessoas todos os anos para desfilar no carnaval, né? Porque são várias associações, não é só a gente, então quer dizer, são vários grupos, mas a Associação Brazuca Show, Brazuca Dance, está sempre com 20, 30 pessoas na avenida. É uma mini escola de samba, na realidade, né? Esse ano, como o tema Iemanjá, os percussionistas vestidos de pescador esse ano, com os grandes chapéus que eu mandei vir da Bahia diretamente, que eu já estilizei toda com as redes, e vocês vão ver, tá muito bonito.
Vocês então desfilam só uma vez?
Não. Nós vamos fazer 4 saídas aqui nisso. A nossa primeira saída é agora no dia 19. Depois nós temos uma outra saída no dia 22. Teremos uma outra saída no dia 26. E depois uma outra saída no dia 1º de março. É, e ao mesmo tempo nós estamos também fazendo um outro carnaval paralelo com a outra cidade também aqui pertinho de Nice, com fronteira com a Itália, que é Menton, onde o tema lá é o Rei do Espaço, né?
Solange, apesar de toda essa preparação, envolvimento e dedicação, este ano você não vai participar do primeiro desfile da Associação Brazuca aí no Carnaval de Nice. Você vai estar aqui em Paris participando da jornada de depoimentos dos familiares das vítimas do atentado terrorista contra a Basílica de Nice, que deixou 3 mortos em 2020, entre eles a sua irmã, Simone Barreto, que aliás contribuiu muito para a fundação da Brazuca Dance. O julgamento do suposto terrorista até o dia 26 de fevereiro, coincidindo com o Carnaval de Nice, é um momento muito difícil para você e para sua família, imagino.
Exato, é porque demora muito o processo aqui para poder ser realizado. Foram 4 anos de espera, então agora caiu pelo mês de fevereiro, que é o carnaval daqui, mas a gente é uma família grande, nós estamos aqui dividindo os trabalhos, as tarefas, quem vai segurar o carnaval quando não tiver, quem vai estar lá, e a gente está se organizando em família e com força e com fé.
E esperando justiça, né, Solange?
E com certeza, a nossa força toda essa aí, nossa determinação de ir até Paris, é para poder cobrar essa justiça, né, essa justiça francesa, que tem que ter, porque uma pessoa dessa não pode estar solta, uma pessoa dessa não pode estar livre, porque assim como fomos nós, poderia ser outras pessoas, outras famílias hoje, nesse sofrimento de uma perda de uma pessoa tão querida, que foi minha irmã. Tragédia aqui em Nice, dentro dessa tragédia tinha uma guerreira que foi minha irmã, porque ela entrou na Basilique realmente para poder salvar as pessoas. E o Brasil, até agora, não se alertou de procurar essa família Barreto para poder saber nossas necessidades, nem dar nenhum tipo de apoio. Pedir a Deus que Deus nos dê força e que Iemanjá mesmo nos proteja e que a vida continue. Eu tenho que estar sempre de pé para poder dar uma boa educação aos filhos que ela deixou aqui na Terra.
Muito obrigada, Solange Barreto, por essa entrevista.
Obrigada a vocês, eu estou aqui correndo atrás da justiça de Deus, atrás da justiça dos homens pela vida de minha irmã e continuando meu trabalho artístico e cultural, que é que me dá a minha força.
Saúde em dia. Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Dados do Centro Nacional de Referência dos Meningococos mostram um aumento dos casos de meningites e outras infecções causadas pela bactéria no país, após o fim das medidas sanitárias adotadas durante a epidemia de Covid-19. Sami Taha, pesquisador do Centro Nacional de Referência dos Meningococos do Instituto Pasteur, em Paris, recebeu nossa reportagem em seu laboratório e explicou as estratégias adotadas aqui na França
para identificar e controlar as contaminações.
Bonjour, je suis docteur Sami Tara, assistant-chercheur au Centre National de Référence.
Segundo a Agência de Saúde Francesa Santé Publique France, em 2023 foram notificados 560 casos de meningite meningocócica, um aumento de 72% em relação a 2022. Esta alta é preocupante. A taxa de mortalidade de uma meningite bacteriana é de 10%, mesmo com um tratamento adaptado. A doença, transmitida por gotículas e secreções do nariz e da garganta, ataca as meninges, três membranas que envolvem e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. Ela atinge em proporção maior bebês de menos de um ano, adolescentes e idosos acima de 75 anos. Essa incidência é maior entre os adolescentes por vários fatores, entre eles a vida social mais intensa e a circulação entre populações de faixas etárias diferentes.
Há muitos fatores que entram.
Há muitos fatores que entram em jogo, mas é provável que após o fim das medidas restritivas depois da pandemia, as primeiras pessoas que retomaram a vida social, incluindo viagens ou outros grandes eventos, tenham sido os adolescentes e os jovens adultos. Então, o aumento de número de casos atingiu primeiramente essa faixa etária.
Outra constatação é que após a pandemia de Covid-19, outros sorogrupos de meningococos se tornaram mais frequentes nessa população.
A novidade é que depois do fim das restrições relacionadas ao Covid, houve um aumento importante das meningites relacionadas ao sorogrupo W e Y, principalmente na faixa etária entre 15 e 25 anos.
Foi essa mudança, explica, que levou à modificação do calendário da recomendação vacinal na França.
O que mudou é que a vacina contra o sorogrupo C foi substituída pela tetravalente, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y. Ela é obrigatória desde o dia 1º de janeiro, com uma dose aos 6 e aos 12 meses. A Alta Autoridade de Saúde também recomenda um reforço da vacina tetravalente para adolescentes entre 11 e 14 anos, ou uma atualização antes dos 25 anos com uma dose única. A vacina contra o tipo B, que era apenas recomendada, tornou-se obrigatória para os bebês em 3 doses, aos 3, 5 e 12 meses.
O sorogrupo B ainda é o mais comum e representa mais de 50% dos casos. Qual é o sorogrupo mais perigoso? Os sorogrupos W e Y provocam um número maior de infecções invasivas por meningococos consideradas atípicas.
As infecções podem atingir o sistema digestivo, as articulações, de forma, digamos, mais difíceis de serem diagnosticadas. Infelizmente, elas estão associadas a uma mortalidade maior. Elas são mais letais e estão relacionadas aos sorogrupos W e Y.
A meningite é apenas uma das formas de infecções graves provocadas pelos meningococos, apesar de ser a mais frequente.
Este é um trabalho de sensibilização que deve ser feito junto à população e aos profissionais de saúde. É importante ter essa noção.
É essencial também para pais e profissionais suspeitar da doença diante de certos sintomas que no início podem ser banais, entre eles pés e mãos gelados, febre alta, arrepios, intolerância à luz e ao barulho, dores musculares e nas articulações.
As infecções causadas pelos meningococos são mortais e não têm tratamento. E mesmo se forem tratadas corretamente com antibióticos e outros cuidados recebidos no pronto-socorro e nas UTIs, elas têm uma taxa de mortalidade de 10%, com sequelas graves, neurosensoriais ou amputações. São doenças graves e a melhor maneira de se proteger é a vacinação.
Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.